A simetria S2 que eu coloquei lá, já dá para ver, né, que ela não é exata. Por quê? Porque o elétron tem o máximo, o neutrino não tem. O quark D é mais pesado, mais massivo do que o quark U. Então eu botei essa simetria aqui. Botei essa simetria aqui. Por exemplo, se eu não tivesse colocado essa simetria, eu conseguiria gerar o eletromagnetismo aqui? O que eu sei, o que eu vejo é isso. Então, nós já sabemos o seguinte, ao construir esse lado esquerdo aqui, que é construir as simetrias iniciais, eu já sei que essa simetria ela vai ter que ser violada, porque ela está explicada, as massas já estão explicadas. Se essa simetria fosse exata, o quark D teria a mesma massa que o quark U, e o neutrino seria tão massivo quanto o elétron. Então, essa simetria S2 não pode ser exata. A questão é, eu consigo gerar um eletromagnetismo aqui no nosso mundo, que eu vejo como eletromagnetismo. Se eu quero imaginar que o eletromagnetismo ele compartilha uma física em alguma instância com as interações fracas, por aquelas razões que eu falei com vocês, por exemplo, a corrente fraca é carregada. Se há um emissário da interação forte, esses emissários também têm que ser carregados. Então, a carga elétrica ela está muito presente no setor fraco. Então, se eu não colocasse esse U1 aqui, eu reproduziria esse dado de fato? Então, na aula que vem, nós vamos estar discutindo. Isso está mais ou menos claro para nós, que tem que ter uma estrutura de dublete. Quer dizer, é um chute, é uma hipótese de trabalho, mas que é razoável, tem dubletes aí. Mas eu quero, ao mesmo tempo, representar o eletromagnetismo. Aí a questão é, eu já começo a construir aqui, ou eu espero que a própria física, ao violar essa simetria, me jogue do lado de lá o eletromagnetismo. É isso que tem que estar claro para vocês. Você tem que entender qual é a dúvida. Vamos contextualizar. O problema é esse. Então, na aula que vem, nós temos que partir dessa discussão.
Mas vamos ver só. Eu entendo que a cozinha, como você está falando, né? É os números quânticos. Nesse caso aqui tem um número quântico.
Aqui tem um número quântico aqui. E aqui tem um número quântico.
E lá do outro lado tem outro número quântico.
E a carga elétrica.
Então você tem que fazer alguma cozinha que essas coisas se sustentem. Quer dizer, mas o teu ponto principal, assim como para o Marcos, ou para o DLT, campo elétrico, o teu agora é número quântico.
Isso. Qual é a relação que nós vamos estabelecer, por exemplo, entre esse número quântico, esse número quântico, e esse número. Isso aqui vai ser importante para mim. Isso é a construção do modelo. Se eu entender isso, quer dizer, se eu entender, não, claro que vocês não entenderam, mas se eu conseguir motivar o problema para vocês, né, não fazer simplesmente uma série de cálculos, se a gente entender esse problema, qual é a dimensão desse problema, fica claro para nós depois entendermos o que é uma teoria grande unificada, por exemplo. Então fica claro a gente saber agora o que, que são unificações. A questão que a gente tem que ter em jogo é como combinar simetrias. Então, por exemplo, né, se eu falo de grande unificação, eu já não posso nem mais colocar produto cartesiano. Eu tenho que pensar numa simetria grande, unificante realmente, um SO5, por exemplo, ou um SO10. E aí, a partir dessa simetria, é que eu vou ter os produtos cartesianos. Mas, se eu estou falando de uma unificação verdadeira, eu já não posso nem começar com o produto cartesiano. Quer dizer, o produto cartesiano, ele já marca uma informação matemática que diz que tem algumas físicas disjuntas. Então, é isso que a gente tem que entender quando eu coloco agora isso aqui. Né? Então, o porquê não eu tenho que ter muito cuidado de botar o eletromagnetismo aqui ou não. Então, isso nós vamos discutir na próxima aula. Vamos trabalhar isso aqui.
Não, um grupo de liquidificador.
Não, não é um. Como é que é? Um suco de açaí, aí não é uma bomba de açaí, não. Isso aí é cada coisa no seu lugar. E aí o resto é fácil. O resto é calminho, como eu falei, levar a quarta potência, minimizar o potencial. Mas a questão é atribuir simetrias e campo. Depois combinar o lagrangiano. Aí a gente sabe a teoria de Young-Mills, coloca lá, sabe fazer a receita. Né, de como construir o field strength, né, a partir dos potenciais derivados covariantes, aí é receituário mesmo que a gente segue. Mas a questão que é buscar o conteúdo de campos e descobrir quais são as simetrias. Né? Por exemplo, hoje a gente está perguntando qual é realmente a simetria da física de partículas. É só 5? É só 10? É 6? É 8 para C8? SO32? Que simetria eu tenho das cordas? As simetrias já parcialmente, que é supersimetria. Tem supersimetria ou não tem? Simetria. O que é a simetria do mundo das partículas fundamentais? A gente está se perguntando essa questão. Aqui, a gente resolveu um pouco essa questão quando construiu a teoria de Savant-Glass-Weinberg. A gente entendeu que eu consigo perceber uma origem comum para as interações fracas e eletromagnéticas se eu construir esses dois grupos. Isso já me dá subsídio para eu construir uma base significante. Mas, claro, deixo de fora as interações fortes. Aí, quando eu quero juntar tudo, eu tenho que buscar um grupo mais amplo. Então, a gente está sempre no fundo, a nossa saga, né? Nesses últimos 50 anos de física de partículas, 50, não, até 60 anos de física de partículas, tem sido sempre, né, buscar qual é a simetria do mundo das partículas fundamentais. Aí chegou-se a supersimetria, da supersimetria se estendeu, aí viu que a supersimetria, entrando em objetos estendidos, deu um grupo muito mais amplo, que é o SO32, que é 8. A gente foi chegando aos limites extremos dos grupos de mínimo. Então agora a gente começa a perguntar, e daí, será que isso é tudo? Ou tem mais simetrias ainda, né?
É, agora a pessoa está perguntando fractal. Agora o pessoal está procurando fractal.
Legal, até a dimensão, né? Será que a dimensão do espaço-tempo realmente é inteira? Né? Será que a gente vive? A gente está aqui em média de dimensão inteira, né? Mas quando. Você sabe disso, né? Quando a gente regulariza uma teoria de campo, a dimensão não é nem inteira, é complexa, né? Regularização dimensional diz isso. Quando você regulariza uma teoria de campo antes de renormalizar, você vai para uma dimensão que é real. Pode ser qualquer coisa.
Futebol é bom, né? Tem chuva, né? Bola na rede. Pode ter qualquer teoria que você tenha. Se não tiver gol.
É isso aí. Então, graças aos gols aí dessa teoria, vai
dar. Pode não, nós acabamos com o Flamengo.
Quanto foi? Quanto foi? Quem jogou ontem?
Igreja do Flamengo.
Flamengo perdeu de novo?
Não foi, né?
Perdeu? Ontem eu nem vi, cara. Então tá, gente, quarta-feira, 10 horas para quem puder.